Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente em exercício, senhores deputados, atravessamos um momento particularmente difícil na vida dos portugueses. A inflação, com este governo socialista, já ultrapassou a barreira dos 10%. Os produtos energéticos tiveram uma subida recorde de quase 28%. Os produtos alimentares não transformados atingiram os 19% de aumento. O Banco Central Europeu já avisou que a taxa de juros de referência poderá, em 2023, chegar aos 5%. Desde 99 que não tínhamos a taxa de referência nestes valores. O máximo atingido nessa data foi de 4%. As prestações das casas vão subir de uma forma impensável. Há o risco sério das famílias entrarem em incumprimento e de entregarem as suas casas. E este governo, esta maioria socialista, em vez de estar preocupado com a vida dos portugueses, com o facto de não poderem pagar as suas contas, de não conseguirem fazer face ao aumento do custo de vida, de acabarem com as suas poupanças, preocupam-se com fediveres como esta última iniciativa de eutanásia. Pior de tudo, com o conluio do PSD, que numa manobra de diversão, num barco à deriva sem rumo, tenta, de uma forma ou de outra, marcar a agenda. Senhores deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, quem vos está a ver lá em casa vai se sentir envergonhado dos governantes e dos representantes que têm, que numa altura tão difícil das suas vidas, numa altura tão complicada em que atravessam graves dificuldades financeiras, veem os nossos representantes a falar de questões tão fúteis, tão básicas, para não dizer pior, como a eutanásia. Preocupem-se em dar vida e qualidade de vida aos portugueses e não de lhes tirar a vida. Essa é que devia ser a vossa preocupação. Atendendo a todas estas dificuldades, o Chega propõe um projeto simples que basicamente vai ao encontro das necessidades dos portugueses, que vai suprir estas dificuldades que eles sentem. Propõe o Chega que, durante o período em que vigora o PRR, que haja isenção do IMI para imóveis até 350 mil euros destinados à habitação própria e permanente. É uma forma de conseguirmos aliviar o esforço financeiro que as famílias atravessam. É uma forma de tentar dar um pouco mais de dignidade a estas famílias que vivem um momento tão conturbado. Senhores deputados, mostro-lhes algumas notícias que deviam envergonhar este governo, que deviam envergonhar esta maioria socialista e que deviam envergonhar também a bancada do Partido Social Democrata, volto a dizer, por trazerem a debate temas com a importância tão insignificante como eutanásia, e se não vejam, diz a Associação de Inquilinos Lisbonenses, aumento dos juros e risco de incumprimento. Falam que milhares de famílias podem ficar sem casa. A OCDE admite Euribor em 5% em 2023. Quantas famílias não irão ficar sem a sua habitação? Christine Lagarde fala em recessão. E um dos países apontados é precisamente Portugal, onde há esta informação, há um desmentido deste governo, há um desmentido daquela bancada. Senhores deputados, preocupem-se que os portugueses ganhem vergonha discutam o que realmente interessa e deixem-se dessas questões como eutanásias, abortos e afins. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação do projeto de lei número 344/15 da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, a habitação é um direito constitucional, é já um tema recorrente nesta Assembleia e é dos direitos constitucionais mais taxados em Portugal. Só nesta legislatura nós tivemos já inúmeras discussões sobre habitação, rapidamente podemos ver aqui clivagens. De um lado, defesa de visões estatistas sobre a habitação, em que se acha que o aumento do preço da habitação é culpa ou de alguns que podem pagar, ou o Estado a dizer como é que pode ser proprietário ou senhorio quando nem sequer sabe o património imobiliário que detém. De outro, quem olha para os números e para a realidade do mercado e vê os problemas de licenciamento, restrições desajustadas de oferta, burocracias, que impedem aumento de custos e perda de competitividade, e a isto junta-se o peso dos impostos. E hoje falamos também sobre o peso dos impostos, nomeadamente em 3 dos 4 projetos de lei trazidos a este debate. A Iniciativa Liberal apresenta aqui o seu projeto de lei que alarga a isenção de imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis a todas as aquisições de habitação própria e permanente. Atualmente, o Código IMT prevê uma isenção de IMT às aquisições de habitação própria até um valor de 93.331. Com a aprovação deste Orçamento de Estado para 2023, a isenção é aumentada ligeiramente, mas se repararmos, desde 2010, o valor de isenção evoluiu 8%, o que por si só é escasso para uma evolução do valor dos preços no mesmo período e, de acordo com o Eurostat, de 70%. A habitação em Portugal é altamente tributada. E uma isenção de IMT na compra de habitação própria permanente é apenas um alívio para toda a asfixia fiscal que se vive. Recordo que com esta mesma isenção, quem adquire uma habitação própria permanente ainda continua a pagar imposto de selo e todos os anos pagará IMI. Perante o aumento do preço da habitação, a resposta não se pode centrar na habitação pública, a resposta não se pode focar na subsidiarização da oferta ou da procura e não se pode cingir nas soluções que vêm do bolso de todos os contribuintes para benefício de poucos. O Governo deveria ter um papel, sim, facilitador e regulador e não bloqueador. No licenciamento, na burocracia, na agilização, na estabilidade fiscal e no exemplo em relação ao património público. Apresentamos assim esta proposta que cruza a importância e necessidade do Governo perder o vício de taxar tudo e de ajudar no tão falado direito constitucional da habitação, mas para o conseguir o Estado tem de sair da frente e abdicar dos seus vícios de taxação e burocratização. Isso faria muita diferença. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para a apresentação do projeto de lei número 365/15 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A habitação é um direito fundamental e perante a inflação e a escalada dos preços que os portugueses têm sentido, mas também o facto de sabermos que a partir do próximo mês as famílias vão sentir fortemente a subida das prestações do crédito à habitação devido à escalada de juros, é importante adotarmos medidas. Não podemos esquecer que uma família com um crédito de 200 mil euros vai ver a prestação subir 302 euros, um aumento de 50% face àquilo que pagavam há um ano atrás. E um aumento que não é acompanhado pelas subidas dos salários ou menos ainda pela redução de impostos. Este contexto exige medidas e as medidas que o Governo nos apresentou não chegam. É preciso ir mais longe, é preciso garantir que existem outras alterações, nomeadamente com as propostas que o PAN aqui hoje traz, que são duas propostas muito concretas e importantes para as famílias. Por um lado, o PAN propõe que se aumente a isenção do IMI de 3 para 5 anos, em termos que permitam abranger as pessoas que já beneficiam desta isenção. Desta forma, quem comprou casa em 2020 e que no próximo ano perdeu o direito à sua isenção, poderá beneficiar de mais 2 anos de isenção e assim dar um pequeno balão de oxigênio às famílias. Falamos de uma medida que vai chegar principalmente a jovens e a famílias que compraram casa há menos tempo, que amortizaram menos dívida e que por isso vão sofrer mais com o aumento das taxas de juros. Uma proposta que nos parece ser da mais elementar justiça e que nem sequer vai tão longe como a isenção de 8 anos que vigorou até à intervenção da Troika em Portugal. Por outro lado, o PAN propõe criar uma linha extraordinária junto do IRU que dê empréstimos sem juros às famílias para suportar o aumento das taxas de juros. Esta é uma proposta defendida pela DECO, que já teve o precedente durante a pandemia no mercado de arrendamento e que evita que as famílias tenham de pedir empréstimos adicionais com taxas de juros absolutamente usurárias que prejudicam mais do que ajudam. Esta proposta abrangerá as famílias, por exemplo, que não podem renegociar o seu crédito ao abrigo das medidas propostas pelo Governo. Como é apanágio do PAN, esperamos que em sede de especialidade possa haver convergências para soluções que deem resposta e que ajudem as famílias, nomeadamente as famílias com crédito à habitação, porque apesar de defendermos a oferta pública, não nos podemos esquecer que todos, sem exceção, têm direito a garantir a sua casa, incluindo se a mesma for uma habitação própria e permanente, como é o caso das propostas aqui em causa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. 3 das 4 propostas hoje em discussão respeitam impostos locais. Ora, tratando-se de matéria tributária, temos de convir que esta discussão, no seu todo, faria mais sentido se tivesse ocorrido em sede do Orçamento do Estado, pois, como todos sabemos, por força da Lei Travão, estas iniciativas legislativas, se aprovadas, só produzirão efeitos práticos a partir de 1 de janeiro, não de 2023, mas de 1 de janeiro de 2024. Feito este introito, importa reconhecer que a carga fiscal que incide sobre a habitação é, de facto, mesmo muito expressiva. Sobrecarrega as famílias, impede que haja mais investimento privado em habitação acessível e é, igualmente, um fator impeditivo da saída mais cedo dos jovens da casa dos pais. Sem embargo, é imperioso ter-se presente que o IMI e o IMT são receitas dos municípios e têm um peso muito significativo nos seus orçamentos. Em 2021, o montante arrecadado pelos 308 municípios portugueses com estes dois impostos locais foi de 2.824 milhões de euros, o que representa em média mais de 26% da receita autárquica total dos municípios portugueses. Repare-se que é tão bem com a receita proveniente destes impostos que os municípios podem ambicionar criar condições para implementar respostas locais na mitigação dos impactos sociais e económicos decorrentes da guerra na Ucrânia, da inflação persistente, da escalada dos preços no setor da energia, do aumento dos preços de produtos alimentares, da subida das taxas de juros e da perda de rendimentos dos seus munícipes. E de uma coisa podemos estar certos: o poder local, como se viu no combate à pandemia, nunca, mas nunca falta às populações, substituindo-se inclusivamente ao Estado, administração central, que, diga-se e realce e lembre-se, vergonhosamente continua por liquidar uma dívida no montante de 156 milhões de euros devida a esse título aos municípios portugueses. Neste contexto, Sra. Presidente, Srs. Deputados, importa salientar que quaisquer propostas que incidam sobre os impostos locais devem ser, têm de ser sempre equilibradas. Foi, aliás, com essa preocupação que, em sede de discussão do Orçamento de Estado para 2023, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata propôs que os municípios pudessem isentar totalmente de IMT as primeiras aquisições de imóveis para habitação própria e permanente, até ao valor de 250 mil euros, por jovens com idades até aos 35 anos. Infelizmente para os jovens, esta proposta, tal como outras que apresentámos no sentido de aliviar a carga fiscal e os encargos que recaem sobre os portugueses em matéria de habitacional, foram rejeitadas por força do rolo compressor da maioria absoluta do Partido Socialista, o que, convenhamos, não surpreende ninguém. O governo do Partido Socialista está irremediável e incuravelmente viciado na cobrança de impostos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós debatemos aqui 4 diplomas de 3 partidos em específico. E não é neste debate, não é de separar aquilo que são as propostas dos partidos,